no ha...
Boa tarde, senhoras e senhores deputados. Desejo, ou melhor, espero que as férias tenham sido muito retemperadoras e que tenham sido muito agradáveis. Dou as boas-vindas a todos na abertura desta terceira sessão legislativa deste mandato e começo por dar também especialmente as boas-vindas à senhora deputada Margarida Marques, que deixou, como sabem, com pena nossa, a Secretaria de Estado dos Assuntos Europeus, mas voltou ao nosso convívio como membro da Comissão dos Assuntos Europeus, que aliás já foi com muito proveito para todos. Por isso, continuação de bom mandato como deputada e elemento efetivo da Comissão, da nossa Comissão dos Assuntos Europeus. E agradeço também o trabalho que desenvolveu na Secretaria de Estado dos Assuntos Europeus e sempre a disponibilidade que manifestou para connosco partilhar a condução dos destinos europeus e dar-nos conta das reuniões e dos conselhos em que participou e em que teve que nos dar regimentalmente, mas também em termos pessoais, informações que foram de capital importância para nós seguirmos o momento complicado da construção do projeto europeu. Muito obrigada. Recebemos em agosto, durante o mês de agosto, um pedido de reunião do Sr. Embaixador da Austrália, Peter Rayner, para discutir as implicações do Free Trade Agreement entre a Austrália e a União Europeia e recebemos-lo precisamente antes desta reunião. Foi uma reunião muito interessante em que o Sr. Embaixador está muito empenhado como representante da Austrália, em que as negociações que agora se vão encetar depois do mandato conferido à Comissária Malmström em novembro do próximo, deste ano, para começarem as negociações entre a União Europeia e o Canadá. Falou do interesse em saber quais são os interesses estratégicos de Portugal neste acordo, tem tido reuniões desde há pouco tempo, exatamente com vista a isso, com membros do governo de Portugal, está interessado em continuar a dar conta do desenvolvimento das negociações que daqui por diante se fizerem e ficou à nossa disposição para isso. Nós manifestamos o interesse estratégico de Portugal na questão do calçado, dos têxteis, das energias renováveis e das tecnologias da comunicação e informação, a qual ficou sensível também. Também falamos da questão dos vistos para residentes permanentes na Austrália. Vou dando conta desenvolvimento destas conversas com o Sr. Embaixador. Se entendermos em determinada altura que vale a pena trazer o Sr. Embaixador para fazer um ponto de situação do desenvolvimento mais para diante destas negociações, faremos esse convite. Entretanto, amanhã de manhã, pelas 9 horas da manhã, em Estrasburgo, 8 horas de Portugal, o Sr. Presidente da Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker, irá dirigir, como é habitualmente usual, o discurso sobre o Estado da Nação perante o Parlamento Europeu, o Estado da União perante o Parlamento Europeu. Por isso, nós vamos ter, como manda a nossa lei de acompanhamento e apreciação e pronúncia pela Assembleia da República, o agendamento em plenário com a presença do Governo, que já foi solicitado, e ficamos a aguardar esse agendamento. Amanhã haverá também, conforme foi divulgado junto dos senhores deputados desta Comissão, um pequeno almoço na representação da Comissão Europeia em Lisboa, onde haverá um painel moderado pelo Dr. Paulo Sande, em que eu vou participar também, para analisar este discurso do Estado da União. Este encontro de pequeno almoço será na sede da Comissão Europeia, da representação da Comissão Europeia em Lisboa, e decorrerá das 9 às 10, se não estou em erro. Ou melhor, das 8 às 10. Das 8 da manhã às 10. Sugiro a todos, ou convido, ou reitero o convite que foi dirigido para a senhora chefe da representação da Comissão Europeia em Lisboa para os que puderem estarem presentes. Baixo à Comissão de Orçamento, Finanças e Modernização Administrativa e em conexão com a nossa Comissão, o projeto de resolução número 1035 da 13ª Sessão Legislativa, que foi apresentado pelo PSD e que recomenda o reforço dos mecanismos de supervisão financeira da União Europeia e a conclusão da União Bancária. Foi também solicitada a sua discussão em plenário, ficou agendada para a próxima terça-feira, dia 19 de setembro, dispensando o agendamento da sua discussão na CAI. Ou seja, isto quer dizer que a discussão e a votação deste projeto de resolução será feito em plenário. Não será feito como classicamente é feita a discussão aqui, depois a votação em plenário. Ambas as situações serão feitas em plenário. No dia 3 de outubro, pelas 15 horas, vamos ter a audição do juiz português ao Tribunal de Contas Europeu, do Dr. João Figueiredo, que virá apresentar o relatório anual 2016 do Tribunal de Contas. Vamos realizar a nossa sessão ordinária após esta audição. A doutora Cristina Neves Correia iniciou funções como representante permanente da Assembleia da República junto da União Europeia, passa a nossa antena em Bruxelas, em substituição da doutora Maria João Costa, que regressou à Assembleia da República por ter sido nomeada diretora dos Serviços Administrativos e Financeiros. A doutora Cristina já nos fez chegar documentação do Grupo de Acompanhamento do Brexit do Parlamento Europeu, que é coordenado, como sabem, pelo deputado Guy Verhofstadt, dando conta que o Parlamento Europeu pretende adotar no plenário do próximo mês de outubro uma resolução sobre o direito dos cidadãos, sobre a questão irlandesa, e aferir se os progressos alcançados são suficientes para o início das negociações do futuro relacionamento da União Europeia com o Reino Unido. Os nossos serviços vão fazer-vos chegar esta documentação no final desta reunião. No dia 3 de outubro, já está anunciado a eleição, agora passamos as informações, incluem uma outra que tem a ver com a oportuna audição do deputado ao Parlamento Europeu, Carlos Coelho, que é o relator, como sabem, para as questões ligadas com o espaço Schengen e a reforma do espaço Schengen. O deputado europeu fez-me chegar uma nota dando conta de que estamos a viver desafios no âmbito deste espaço de liberdade, segurança e justiça e que, para pôr a par destas mudanças e da necessidade de divulgar o que está em causa, que seria de todo o interesse fazermos o mais rapidamente possível uma audição sobre esta matéria. Eu estou sensível a esta matéria, todos nós estamos sensíveis a esta questão, porque tem a ver com o problema da gestão da crise dos refugiados e das implicações que uma reforma de Schengen pode vir a ter, quer a nível da mobilidade dos cidadãos europeus no espaço comunitário, quer relativamente às vantagens e aos inconvenientes que esta reforma poderá trazer, ou melhor, inconvenientes ao mercado interno. Por isso, vamos encetar contactos com o gabinete do Sr. Deputado ao Parlamento Europeu, Carlos Coelho, para agendarmos o mais rapidamente possível a audição sobre esta matéria. Não havendo nenhuma questão suscitada pelos nossos senhores deputados relativamente a estas informações, passaremos então agora ao ponto número 2 da nossa ordem de trabalhos, que tem a ver com a eleição do primeiro vice-presidente da Comissão dos Assuntos Europeus. Como é sabido, o senhor deputado Eurico Brilhante Dias, atual secretário de Estado da Internacionalização, era vice-presidente da nossa comissão, uma vez que deixou de fazer parte da nossa comissão, impõe-se que seja substituído neste cargo. De acordo com o artigo 32, número 2 do nosso regimento, os membros da mesa são eleitos por sufrágio uninominal e isto implica que haja a eleição do Sr. Vice-Presidente, tendo em conta que o Vice-Presidente será oriundo do Grupo Parlamentar do PS. Dou a palavra ao Grupo Parlamentar do PS.
Obrigada, Sra. Presidente. Saudar a todos e todas após este ato para descanso e a desejar profícuo trabalho também para todos os deputados, colegas e amigos. Dizer-lhe, Sra. Presidente, que relativamente a esta questão, o que aqui propunhamos no momento, e uma vez que não estão reunidas as condições para podermos completar com sucesso este ponto 2, pediríamos, Sra. Presidente, que colocasse eventualmente à discussão o possível adiamento do ponto 2 para uma próxima reunião desta Comissão de Assuntos Europeus. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada Francisca Barreira. Alguma objeção ao adiamento desta questão? Não havendo objeção, fica adiado para a próxima reunião. Passamos então agora ao ponto número 3, Grupo de Trabalho Escrutínio das Iniciativas Europeias. Também tem a ver com a indicação de deputado coordenador, uma vez que o senhor deputado coordenador era também o atual secretário de Estado da Internacionalização, Eurico Brilhante Dias. Uma vez que não há ainda a indicação do deputado coordenador, eu assumo esta função enquanto não é indicado o coordenador e passo a dar conta das iniciativas, ou melhor. Sim. Passo a dar conta das iniciativas se não houver nenhuma indicação para já do deputado coordenador deste grupo de trabalho. Tem a palavra a Sra. Deputada Francisca Parrar.
Obrigada, Sra. Presidente. Não há neste momento, conforme expressou, qualquer indicação relativamente ao deputado coordenador para o escrutínio de iniciativas europeias e, assim sendo, a Sra. Presidente fará de modo próprio, assumirá aqui essas mesmas funções. É o que decorre, naturalmente, também das funções que ocupa. Obrigada.
Sra. Presidente, também parece bem ser a Sra. Presidente a assumir, não obstante que na última reunião tinha ficado decidido que eu ficaria a assumir essas funções até à nomeação do futuro Presidente, que é uma função, coordenador, que é uma função que eu dispenso com todo o gosto e espero que o Partido Socialista rapidamente indique alguém para esta função. Mas sendo que a Sra. Presidente avoca a si esta deliberação, o PSD gostava de sinalizar a comunicação 424, 405, 407, 404 e 406, apenas para sinalização e não para escrutínio. Se quiser que eu repita os números e a respectiva comissão, eu posso repetir. Ah, não é já este? Sim. Muito bem.
Relativamente à questão que levantou do histórico sobre a substituição do Sr. Deputado Eurico Brilhante Dias como coordenador do Grupo de Trabalho, se bem estão lembrados, foi feita uma troca de e-mails sobre essa substituição, apontando eu, porque havia para isso a anuência do Grupo Parlamentar do Partido Socialista e também do Bloco de Esquerda, o seu deputado, e também do CDS-PP, o seu deputado Duarte Marques, para ficar até à substituição formal e efetiva do coordenador do Grupo de Trabalho, a assegurar esta função. Lamentavelmente, o Partido Comunista Português levantou dificuldades, perguntando qual era o critério usado para esta nomeação, discordando dela, ou melhor, desta indicação, discordando dela. Por isso, para não levantar mais questões nem atritos sobre uma questão que era de pura razoabilidade de funcionamento do nosso grupo de trabalho, entendi eu assumir, avocar esta função para este tempo que há de ser breve e exercer esta função de coordenadora do grupo de trabalho. Só por isso, sou deputado Duarte Marques, que não é o senhor que faço eu essa função. Não sei se viu os e-mails trocados. Muito bem. Foi na sequência disso que foi feita... foi apresentada, não cheguei a responder, dei-lhe a resposta de que, uma vez que havia discordância na indicação e que o critério era óbvio, o critério que subjazia à indicação do Sr. Deputado Duarte Marques era óbvio, que não havendo concordância, que assumia eu. Tenho a palavra ao Sr. Deputado
Duarte. Presidente, faz lindamente, era o ideal. O PCP não punha em causa a pessoa, punha em causa o critério da seleção. E, portanto, não era a nomeação de fulano ou cicrano, era qual era o critério da senhora Presidente para tomar essa decisão. E foi isso que o PCP pôs em causa.
Foi isso mesmo, não foi a pessoa do senhor Deputado Duarte Marques. Muito bem. Passamos então agora ao ponto número 4, Grupo de Trabalho de Escrutínio de Iniciativas Europeias, Propostas de Deliberação. Como está visto, houve a ausência de consenso para a designação do coordenador interino, ficando eu então a assumir este papel até a indicação de novo coordenador. Deliberações do grupo de trabalho são para sinalização e escrutínio das seguintes... Sinalização e escrutínio.
Sim,
já percebi. Se não se importa, Sr. Deputado Duarte Marques, eu faria esta sinalização para escrutínio e o Sr. Deputado Duarte Marques depois faria a sua intervenção no sentido da mera sinalização.
Já está.
Muito bem. Então, é o COM 2017-460, relatório da Comissão do Parlamento Europeu ao Conselho sobre a avaliação intercalar do mecanismo de intervenção civil da União para o período 2014-2016. Cabe à terceira comissão. Foi sinalizado pelo PS. Depois, como 2017-424, proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que altera o regulamento UE nº 1380/2013 relativo à política comum das pescas, foi distribuída à Comissão de Agricultura, 7ª Comissão, e foi sinalizado pelo PCP, PS e PSD. Como 2017-340, relatório da Comissão do Parlamento Europeu ao Conselho sobre a avaliação dos riscos de branqueamento de capitais e de financiamento de terrorismo relacionados com atividades transnacionais a que está exposto o mercado interno, foi distribuída à 1ª Comissão, mais 5ª Comissão, ou seja, à Comissão Orçamento e Finanças e Comissão dos Assuntos Constitucionais e sinalizado pelo PS. Depois, como 2017-385, proposta do Regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho, que revoga o Regulamento 1295/2013, cria o Programa Europa Criativa, foi distribuída à 12ª Comissão, sinalização pelo PCP e pelo PS. O COM 375/2017, que tem a ver com a importação de bens culturais, foi distribuído à 1ª, à 6ª e à 12ª Comissões, sinalização pelo PCP. COM 2017/341, relatório da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho, que tem a ver com a informação sobre os registros criminais, foi distribuído à Comissão dos Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias e sinalizado pelo PS. Um relatório conjunto sobre o quadro comum em matéria de luta contra as ameaças híbridas foi distribuído à 2ª Comissão e à 3ª Comissão, sinalizado pelo PS. Um documento conjunto, comunicação conjunta 2017-31, sobre a estratégia da União Europeia relativa ao Afeganistão, foi distribuído à 2ª Comissão e à 3ª Comissão, sinalizado pelo PS. COM 2017-376, sobre reforçar a inovação nas regiões da Europa, estratégias para um crescimento resiliente, inclusivo e sustentável, sinalizado à 6ª Comissão, distribuído à 6ª Comissão e sinalizado pelo PS. COM 405-2017, como? Não foi pelo PS? Inovação nas regiões... Estratégia da União Europeia relativa ao Afeganistão, PS, não foi sinalizado?
O Sr. Deputado Coordenador Vitalino Canas fez chegar à Comissão de Assuntos Europeus as sinalizações.
Está esclarecido então que foi o PS que sinalizou. COM 376-2017, comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu, ao Conselho, ao Comitê Económico e Social, ao Comitê das Regiões, tem a ver com a inovação nas regiões da Europa. Foi distribuída à 6ª Comissão, o sinalizado pelo PS. COM 405-2017, sobre o 14º relatório sobre a recolocação e a reinstalação, distribuído já à 1ª e 2ª Comissões para informação, sinalizado pelo Bloco de Esquerda, mais PSD. COM 2017-407, 9º relatório mensal sobre os progressos alcançados rumo a uma união da segurança genuína e eficaz, foi distribuído para informação à 3ª Comissão, sinalizado pelo Bloco de Esquerda e pelo PSD. COM 406-2017, sobre proposta diretiva do Conselho, que aplica o acordo celebrado pela Associação de Armadores da Comunidade Europeia, que eu escuso de ler o título completo porque é longo, foi distribuído às 6ª e 10ª Comissões para Informação e foi sinalizado pelo PCP, Bloco de Esquerda e PSD. COM 404-2017, relatório da Comissão ao Conselho e ao Parlamento, tem a ver com o Fundo de Auxílio Europeu às Pessoas Mais Carenciadas em 2015, foi distribuído à 1ª e 10ª Comissões para Informação, sinalizado pelo Bloco de Esquerda e pelo PSD. COM 387-2017, proposta de decisão de Conselho relativa à celebração em nome da União Europeia da Convenção do Conselho da Europa sobre a manipulação de competições desportivas, foi distribuído para informação à 12ª Comissão e sinalizado pelo PS. E é tudo. Alguma intervenção sobre as sinalizações agora anunciadas? Não havendo nenhuma intervenção, vamos passar à deliberação. Quem vota contra? Quem se abstém, aprovado por unanimidade. Passamos agora ao ponto número 5 da nossa ordem de trabalhos, apreciação e votação de pareceres da CAI no âmbito do escrutínio das iniciativas europeias, à linha A, proposta diretiva do Conselho que altera a diretiva 2011/16/UE, COM 2017-335, é a senhora a deputada autora do parecer, a senhora deputada Maria Luísa Albuquerque. Esta iniciativa foi sinalizada também à COFMA, que escolheu não emitir relatório sobre esta matéria. Tem a palavra a senhora deputada Maria Luísa Albuquerque.
Muito obrigada, senhora Presidente. Muito boa tarde a todos. Neste reinício de trabalhos aqui na nossa Comissão de Assuntos Europeus, eu serei breve. Esta proposta de diretiva sobre a qual incide o parecer diz respeito à troca automática de informações, troca automática e obrigatória de informações no domínio da fiscalidade. É uma iniciativa que se sucede a outras que foram tomadas neste sentido. O objetivo é naturalmente o aprofundamento do combate à evasão e à elisão fiscais, de forma a tornar mais, a criar cada vez mais dificuldades às práticas de planeamento fiscal agressivo e a um conjunto de atuações que tornam mais iníqua a distribuição das receitas fiscais e dos benefícios associados à atividade económica entre os vários países da União Europeia. O reforço da transparência é um dos pilares fundamentais desta estratégia, que é uma das prioridades da Comissão Europeia. A verdade é que as estruturas de planeamento fiscal são cada vez mais transfronteiriças, beneficiando de um conjunto de diferenças que ainda prevalecem na União Europeia e que aqui a cooperação entre Estados-membros é, de facto, essencial. Entende-se com esta proposta de diretiva que é preciso ir mais longe do que aquilo que decorria das diretivas anteriores, nomeadamente da troca de informações a pedido ou até espontânea, mas sempre com um caráter de a propriedade da informação é das autoridades fiscais nacionais e essa partilha, mesmo estando regulamentada e sendo recomendada, não se processava de forma automática. O que esta diretiva vem agora propor é que esta, a disponibilização das informações recolhidas por cada uma das autoridades tributárias ou equivalentes nos Estados-membros seja partilhada com as restantes para que possa haver uma atuação mais eficaz, mais oportuna nestas matérias e que se consiga ir mais longe nesta frente. Isto implica que as trocas de informação devam ser efetuadas através de uma rede comum de comunicações desenvolvida pela própria União Europeia. O avançar com a entrada em vigor desta diretiva implicará que esta própria rede terá de ser modernizada. Nós sabemos que hoje um dos grandes desafios também que enfrentamos tem a ver com a segurança das informações que assim são partilhadas e, portanto, é obviamente fundamental que também haja uma modernização para tornar esta forma de troca de informação não só eficaz, como também segura, protegendo os direitos dos contribuintes. Quem será responsável por fazer esta modernização e definir a padronização da rede será a Comissão Europeia, enquanto entidade que na prática irá representar todos os Estados-membros, e será necessário também fazer uma padronização das informações e discutir ou decidir as questões linguísticas para que não se seja apenas um repositório de informação que depois os diferentes Estados-membros não tenham condições de consultar em termos efetivos. Importa referir que a Autoridade Europeia para a Proteção de Dados foi consultada no âmbito da preparação desta proposta de diretiva. Quanto aos princípios da subsidiariedade e da proporcionalidade, manifestamente o da subsidiariedade é respeitado, já que é uma iniciativa que só pode ser eficazmente ou efetivamente posta em prática num nível supranacional. Quanto à proporcionalidade, parece-nos também que o princípio é respeitado, na medida em que não se vai mais longe do que aquilo que é o necessário para dar cumprimento. Eu julgo que é muito importante ver a Comissão Europeia avançar neste domínio. É algo que é uma preocupação transversal até a diferentes forças políticas em Portugal como na União Europeia, a noção de que a justiça, a equidade fiscal é fundamental para a percepção de justiça por parte dos cidadãos e para que, de facto, haja uma atribuição das receitas fiscais aos Estados-membros, onde efetivamente a riqueza é gerada e que seja assim retribuída para os cidadãos, julgo que é uma matéria em que estamos todos de acordo e, portanto, da nossa opinião, é uma iniciativa importante à qual devemos dar apoio e que devemos também, aqui na Comissão de Assuntos Europeus, continuar a acompanhar, através da troca de informações do Governo, a evolução deste processo e a forma como ele vier a ser posto em prática. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigada, Sra. Deputada Maria Luísa Albuquerque, pela clareza da apresentação. Está aberta a discussão do relatório. Tem a palavra a Sra. Deputada Margarida Marques.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Queria levantar uma questão à Sra. Deputada, porque não tive oportunidade de ver o parecer. Da Comissão da Estrutura Europeia de Proteção de Dados. E a Sra. Deputada referiu que foi emitido parecer pela instituição competente e eu gostaria de saber se é possível dar-me essa informação, em que sentido foi o parecer da Comissão de Proteção de Dados, a Comissão Europeia, a Estrutura Europeia de Proteção de Dados. Muito obrigada, Sra. Presidente.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Tem a palavra a Sra. Deputada relatora.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Estou só aqui a consultar o documento que não o tenho aqui comigo. Dê-me só. Mas não imprimi, só imprimi este. não estou neste momento a conseguir localizar o ponto da base jurídica, mas está. Consulta das partes interessadas. Está a referência, mas estou à procura no documento porque não está transcrito para o parecer. E, portanto, estou só à procura nos documentos originais que nos foram remetidos porque não tenho aqui... Exatamente, está, mas foi também distribuído.
Deputada relatora, se facilitar, uma vez que foi um documento anexo à distribuição do documento para a elaboração do relatório, nós podemos fazer chegar outra vez à senhora deputada Margarida Marques, porque provavelmente não recebeu, porque não estava ainda em funções, provavelmente.
Mas, Sra. Presidente, me permite, sim, para não estarmos todos a perder tempo, se o Sr. Presidente entenda por bem avançar com o próximo ponto, eu, entretanto, localizo e depois, se voltar a dar uma palavra...
Com certeza, então faremos ponto. Assim.
Muito
faremos
obrigada.
Assim. Passamos agora... Peço desculpa, vamos à votação, porque isto não prejudica votarmos já este relatório. Quem vota contra... Quem se abstém, aprovado por unanimidade. Parabéns à senhora deputada relatora. Passamos agora ao ponto número 6, nomeação de deputados autores de pareceres no âmbito do escrutínio de iniciativas europeias. Foram sinalizadas pela CAI e devem ter o seu escrutínio concluído durante o mês de outubro, conforme a metodologia do escrutínio que estamos a aplicar. Tem que emitir os pareceres de acordo com os princípios que são conhecidos, mesmo que as comissões competentes em razão da matéria não emitam relatório. É o caso da proposta, das propostas que vamos enunciar e peço aos senhores coordenadores dos diferentes grupos parlamentares a quem cabe a elaboração dos pareceres de indicarem. A primeira proposta é do Regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho, que altera o Regulamento UE, o 1095-2010, que cria uma autoridade europeia de supervisão, e o Regulamento número 648-2012, que respeita aos procedimentos e às autoridades envolvidos na autorização do CCP e aos requisitos para o reconhecimento das CCP de países terceiros. Cabe ao PS... a elaboração deste relatório, cujo prazo de envio é 16 de outubro. Tem a palavra a senhora deputada.
Senhora Presidente, para dar indicação que indicaremos nas próximas 48 horas os deputados nomeados para as presentes iniciativas. Senhora Presidente, estou-me a referir à linha A. Sim. E estou-me a referir à linha C, ambas que cabem ao PS.
Pois,
muito
baixo.
Não é?
Então, a linha C é a proposta do Regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho relativa à Agência Europeia para a Gestão Operacional de Sistemas Informáticos de Grande Escala, Espaço de Liberdade, Segurança e...
Rubina Berardo.
Serei o próprio, Sra. Presidente.
permite, Sra. Presidente, eu estava, recordava-me que tinha lido num dos documentos sobre isso, o parecer da Autoridade de Proteção de Dados não acompanha a diretiva, não faz parte dos anexos, mas é referido explicitamente que foi consultada e que, de acordo com a diretiva 9546 e o regulamento 45/2001, qualquer tratamento de dados pessoais efetuado no âmbito da presente diretiva deve respeitar estas regras e, portanto, não obstante o facto do parecer não acompanhar, a menção explícita à obrigatoriedade de ser respeitado permite-nos concluir que o parecer não terá sido negativo ou que qualquer reparo terá sido incluído. Como digo, não, o parecer não acompanha a diretiva, mas os considerandos da própria diretiva explicitam que foi consultada e que qualquer tratamento de dados pessoais tem de respeitar. Portanto, não surgindo diretamente o parecer, eu parece-me legítimo que concluamos que o parecer não é negativo, caso contrário não se poderia dizer que a diretiva respeita. Admito que possa ser um salto, mas na verdade nem a própria diretiva traz, nem os anexos à diretiva trazem a avaliação de impacto, naturalmente, trazem as características-chave relativamente à padronização da informação, mas não anexam o parecer. Eu confesso, Sra. Presidente, não sei se é habitual ser anexado ou não este parecer. Aquilo que aqui diz permite concluir, parece-me com razoável segurança, de que os princípios são cumpridos e que o parecer não é negativo. Caso contrário, não se afirmaria aqui que qualquer tratamento de dados pessoais efetuado no âmbito da presente diretiva deve respeitar a diretiva 9546-CE do Parlamento Europeu e do Conselho e o Regulamento 45/2001. Mas é a informação que consta da documentação que nos foi enviada. Muito obrigada, Sra. Presidente.
Concluímos então que está implícita a observância do parecer que foi favorável aos termos dos pressupostos desta diretiva.
Eu penso que demos partir do pressuposto que não há um parecer desfavorável.
Exatamente, melhor dito, não há um parecer desfavorável. Vamos apurar se nestas circunstâncias é habitual anexar o parecer da autoridade competente ou não. Vamos tentar saber isso, apurar isso junto das instituições competentes para depois ficarmos mais à alerta quando for distribuídos os documentos, se vêm ou não instruídos com os anexos que se impõem. Muito obrigada.
Sr. Presidente, tenho só aqui uma dúvida que tem a ver com aqueles debates que foram mais ou menos discutidos, não estão na proposta, porque há uma alteração da posição ou por...
Todos os debates que foram discutidos e aprovados. Os senhores deputados, aprovados quer dizer, consensualizados para constarem da proposta. atenção que os senhores deputados podem estar a olhar para versões que já foram ultrapassadas, que isto já aconteceu inclusivamente com discussões sobre a matéria. Têm que ver o documento versão final. Quais são os debates que o Sr. Deputado Duarte Marques aponta e que não estão constantes da versão final? Se conseguir dizer...
A dúvida não é essa, é que, em parte é essa. É que há alguns debates que já vieram cá, as audições. Só que nós, se calhar, estamos a chamar de debates àquilo que a Sra. Presidente chama audições. E o desencontro pode ser esse. Porque, por exemplo...
Não foi o Sr. Deputado que chamou debates?
Sim,
eu também. É que peguei na palavra, mas okay. Pronto, é indiferenciado, audições okay. Ou debates. Houve realmente esse reparo que constava do plano de atividades, aliás foi levantado por o Sr. Deputado Vitalino Canas, que estava exatamente a ver numa versão do documento que não era a versão final, que já tinha sido corrigido.
A dúvida é muito simples. Embaixadora do Reino Unido, Bernardo Trindade e João de Valera, a ideia é repetir... Ah, ok.
Claro que esta, como o Brexit está a decorrer, essas personalidades têm com toda a certeza que voltar à nossa comissão mais vezes, não só uma vez.
Da nossa parte, a pessoa que está com a mão na massa... Na negociação, segundo eu percebi, é o embaixador João de Valera, que está no fundo, que é o responsável por esta task force de acompanhamento. O Dr. Bernardo Trindade, da vinda que teve nesta comissão, da participação, percebemos que não tem muita informação para nos dar sobre as negociações, mas sim sobre a forma como Portugal está a aproveitar as oportunidades. E percebemos que foi inútil a audição, apesar de simpática. Mas devemos focar então no trabalho do embaixador João de Valera, que é aquele que tem mesmo a mão na massa e que parece que é toda a utilidade ir acompanhando o seu trabalho naquilo que é a negociação entre a União Europeia, Portugal e o Reino Unido.
Muito bem, Sr. Deputado Duarte Marques, quem indicou o senhor Dr. Bernardo Trindade foi o CDS-PP. Muito bem. Sr. Deputado Pedro Mota Soares, terei que dar a palavra à Sra. Deputada Margarida Marques, de seguida dou ao Sr. Deputado. Tem a palavra a Sra. Deputada Margarida Marques.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Penso ter a última versão, pelo menos foi a última que eu recebi. Também tenho essa vantagem, como só recebi a partir de agora, talvez não tenha as versões anteriores. Só tinha aqui uma observação que senti ausente deste documento. No que diz respeito, por exemplo, às audições do membro do Governo, eu acho que não é necessariamente sobre as audições dos membros do Governo. É uma problemática que está ausente deste plano de atividades, tanto quanto percebi, que é a questão do quadro financeiro pós-2020. Ou seja, há aqui uma referência sobre a implementação do programa Portugal 2020, mas penso que há uma ausência ao debate sobre o quadro financeiro pós-2020. Tendo em conta que esse debate já se faz em Portugal, por um lado, por outro lado, que é suposto que a Comissão, até ao final do primeiro semestre, apresentará a sua proposta, e penso que nós não estamos à espera de ter a proposta da Comissão para poder reagir, devemos reagir antecipadamente, eu sugeria que a problemática do quadro financeiro pós-2020 fosse aqui integrada. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada Margarida Marques. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Pedro Mota Soares.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, nós genericamente apoiamos este plano, aliás, tem as matérias que nós tínhamos aqui incluído. Como é óbvio, um plano de atividades nunca pode ser exaustivo, porque surgindo aqui uma questão nova, certamente que temos essa mesma capacidade e, portanto, nesse sentido é indicativo, até para nos ajudar aqui também a planificar um bocadinho os nossos trabalhos. Foi por isso que neste dossiê que é trabalhoso, e nós já o vimos ao longo desta última sessão, que é o dossiê do Brexit, parece-nos muito relevante que, numa altura em que certamente vão começar a surgir um conjunto de novidades, verdade seja dita, nós até agora fizemos grande parte destas audições sem estarem abertas formalmente as negociações, e as que fizemos já foi muito pouco tempo depois de terem aberto as próprias negociações. Era importante para termos um bocadinho o quadro geral, mas agora é que vamos saber como é que um conjunto de dossiês vão ser discutidos, e por isso mesmo nós fizemos uma sugestão de se ouvir aqui de novo o embaixador João Valera, exatamente para percebermos aqui consequências de dossiês que esperemos nós comecem. Alguns deles, se não pelo menos não estiverem completamente fechados, pelo menos melhor encaminhados. E a mesma matéria relativamente ao Portugalino, de facto, na audição que nós aqui tivemos, o que a estrutura da Portugalino nos veio dizer é um bocadinho o que é que quer fazer, mas nós sentimos que é importante poder acompanhar efetivamente o que é que está a acontecer. Percebemos nesse sentido quantas empresas é que nós conseguimos puxar para Portugal, que tipo de investimentos é que estamos a conseguir puxar para Portugal. Um dos papéis que o Parlamento também tem é esse papel de acompanhamento, fiscalização da atividade e da ação política, e por isso mesmo achámos que era importante pôr isto aqui. De qualquer forma, eu ressalvo que a Sra. Presidente teve aqui o cuidado de dizer que promoverá sempre que se justificar, e isso parece-me de facto o mais correto. Nós não estamos a dizer para ouvir já agora, no próximo mês, estas estruturas, elas estiveram cá há muito pouco tempo, em julho, se não me falha a memória, junho, julho, e portanto, certamente poderá fazer sentido, se calhar mais para o final da sessão legislativa, ouvi-los cá, e por isso mesmo achamos que fazia sentido manter estas matérias aqui.
Obrigada, Sr. Deputado Pedro Mota Soares. Está concluída a discussão destes dois documentos. Quanto à sugestão da Sra. Deputada Margarida Marques de inclusão de audições de governo no item audições de governo sobre o quadro financeiro pós-2020, parece-me de consenso que isso se faça explicitamente nesse item das audições regimentais do Governo, que passará então a redação a incluir também estas, no quadro das audições de membros do Governo, que verse também sobre o quadro financeiro pós-2020. Passamos então à votação destes documentos. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade o plano e orçamento para a terceira sessão legislativa. Passamos ao ponto 8 da ordem de trabalhos, apreciação e votação do relatório de atividades referente à segunda sessão legislativa da 13ª legislatura. Também na Conferência de Presidentes das Comissões Parlamentares, no fim de cada sessão legislativa, deve ser elaborado o relatório de atividades. Foi distribuído uma proposta de relatório que identifica as principais atividades que esta nossa Comissão desenvolveu no decurso da segunda sessão legislativa. Não parece que seja necessária a apresentação. Se houver algum senhor deputado que queira intervir sobre a matéria, passo a palavra, não vejo que haja nenhum senhor deputado com essa intenção. Passamos então à votação do relatório. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado. Uma abstenção óbvia da senhora deputada Margarida Marques, que não participou nas atividades da segunda sessão legislativa da atual. Mas noutra qualidade. Muito bem. Aprovado por maioria com a abstenção da senhora deputada Margarida Marques. Passamos agora ao ponto 9, que tem a ver com o relatório da 57ª COSAC, que decorreu em Malta nos passados dias 28 e 30 de maio. Cabe-me a mim a apresentação deste relatório. Como foi dito, esta reunião decorreu em Malta para fechar a presidência maltesa da União Europeia. Estiveram presentes, para além da Presidente Regina Bastos, os senhores deputados António Costa da Silva, deputada Maria Luísa Albuquerque, deputado António Gameiro, Eurico Brilhante Dias e deputado Pedro Filipe Soares. A delegação foi acompanhada pela nossa assessora Catarina Lopes e pela representante permanente, então ainda em funções, doutora Maria João Costa. A conferência iniciou-se com um discurso de abertura proferido pelo Presidente do Parlamento de Malta. Foi feita uma alusão ao momento especial que na altura Malta vivia, que tinha a ver com eleições antecipadas para a semana seguinte, e tendo o Parlamento sido dissolvido, e foi uma situação muito peculiar, porque foi a primeira vez que uma presidência da União Europeia recebe uma reunião da COSAC com eleições antecipadas e com o Parlamento dissolvido. Houve as delegações, foi colocado à apreciação das delegações presentes o programa da reunião, que não mereceu nenhum reparo. Entretanto, houve várias sessões. A primeira sessão sobre reflexões, as reflexões sobre a presidência de Malta do Conselho da União Europeia, foi apresentado pelo Jorge Vella, Ministro dos Negócios Estrangeiros de Malta, que se referiu às 5 prioridades da presidência maltesa, que, como se lembram, eram migrações, segurança, política de vizinhança, mercado único, mar e inclusão social, bem como a apreciação global elaborada pela presidência no semestre que então decorria. Depois houve um período de debate em que houve o uso da palavra por vários membros dos restantes parlamentos, que me escuso de referir. Entretanto, no painel da segunda, no segundo painel que versou sobre o papel dos Parlamentos Nacionais no futuro da União Europeia, tivemos a ocasião de ouvir o Sr. Primeiro Vice-Presidente da Comissão Europeia, Frans Timmermans, que fez a primeira intervenção e que se referiu aos vários cenários apresentados no livro branco da Comissão Europeia para o seu futuro. Referiu a reflexão que pretende que seja uma reflexão através de uma discussão abrangente envolvendo os Parlamentos Nacionais, e focou-se nas áreas da Europa Social, da globalização, da defesa e finanças, e apontou também o discurso do Presidente Juncker como um momento chave para a conclusão deste discurso, desta reflexão, no discurso do Estado da Nação, que vai, da União, volto a corrigir, que vai proferir amanhã. Intervieram nesta sessão, para além da vice-presidente do Parlamento Europeu responsável pelas relações com os Parlamentos Nacionais, Mairead McGuinness, outros deputados de outros parlamentos. Nesta sessão número 2 e neste painel fiz uma intervenção fazendo referência à importância do papel desenvolvido pelos Parlamentos Nacionais na ordem institucional da União Europeia. Destaquei o reforço dos poderes através do procedimento de cartão verde como forma de expressão das preocupações dos cidadãos expressas pelos seus representantes, e aproveitei a oportunidade exatamente para divulgar de novo a nossa iniciativa de cartão verde relativamente à transparência, lisão e evasão fiscais, sensibilizando os colegas dos outros Parlamentos Nacionais para o apoio a esta iniciativa. Também aludi à ideia da criação de uma semana europeia e à necessidade das instituições europeias se aproximarem mais dos cidadãos, reforçando o papel dos Parlamentos Nacionais como voz que é a voz mais legitimada para veicular as suas preocupações. O Sr. Deputado Eurico Brilhante Dias também fez uma intervenção neste painel e referiu também os Parlamentos Nacionais como desempenhando um papel fundamental na iniciativa legislativa e no controle democrático dos governos. Referiu o movimento da cooperação reforçada nos domínios do quadro da União Bancária e o fosso entre a decisão europeia e a utilização de recursos nacionais, devendo ser suprida esta ausência, digamos, de esforços através de futuras iniciativas. Deu também conta da nossa iniciativa de cartão verde. Finalmente houve uma terceira, uma terceira sessão, que era, tinha a ver com o referendo, com o resultado do referendo do Reino Unido e o ponto da situação. Teve a ocasião de fazer esse ponto da situação o negociador-chefe para a preparação e condução das negociações com o Reino Unido, por parte da União Europeia, Michel Barnier. Recordou a necessidade da União dos 27 Estados-membros e esperar que o acordo misto ratificado pelos Parlamentos Nacionais viesse a ser um facto. Fez também uma intervenção à Presidente da Comissão dos Assuntos Constitucionais do Parlamento Europeu, Danuta Hübner. Neste painel fez também uma intervenção à Senhora Deputada Maria Luísa Albuquerque, que fez referência e destacou o papel dos 27 Estados-membros como uma frente unida no interesse da União, referindo a importância de não existirem negociações bilaterais e a necessidade de defesa não só dos direitos adquiridos pelos cidadãos no Reino Unido e em Portugal, mas também do seu futuro, e frisou a valorização por parte dos jovens da União das liberdades e dos valores civilizacionais comuns que devem ser defendidos. Fez também uma sessão que teve como pano temático o aprofundamento da economia azul em direção a uma política marítima integrada sustentável da União Europeia. Interveio neste painel o Sr. Deputado António Costa da Silva, dando nota que é um tema muito importante para Portugal, devido ao tamanho da sua plataforma continental e da sua zona económica exclusiva e de uma civilização e de uma história voltada para o mar, devendo ser considerado este tema fundamental para a União Europeia. Também fez referência à necessidade de associar os mares e recursos à inovação e às novas oportunidades económicas e referiu os portos, a logística de transportes, a energia, a investigação, a defesa e a segurança do mar como pontos-chave nesta política. Fez também uma intervenção o Sr. Deputado António Gameiro, que usou a palavra para focar o interesse de Portugal neste debate, e referiu que Portugal investe desde 1999 nesta matéria, sendo importante discutir o tema num futuro próximo, melhorando as informações prestadas e definindo prioridades para o momento atual e não apenas para a meta 2022. Fez um projeto de conclusão desta COSAC. O texto foi distribuído às delegações previamente, sem haver necessidade de nenhuma alteração sugerida, tendo sido adotado sem mais debate. Na terça-feira houve também, 30 de maio, houve uma sessão sobre migrações, em que interveio o Sr. Deputado Pedro Filipe Soares, que se referiu à crise humanitária da história, à grande crise humanitária da história, e deixou uma palavra de solidariedade para as pessoas que se encontram no centro das preocupações. Destacou também a solidariedade da Assembleia da República e a conferência realizada na Assembleia da República sobre este tema e a disponibilidade de Portugal para receber mais refugiados, e frisou as escolhas europeias e a política de retorno, os centros de recolha e a política de asilo que não estão a funcionar, dado que as prioridades estão a ser erradas. Salientou as dificuldades em acautelar os direitos fundamentais dos migrantes e a não aplicação do regulamento de Dublin e fez o apelo à solidariedade aos governos para terminar com a propaganda xenófoba contra os migrantes. Houve finalmente as conclusões da COSAC, que foram aprovadas sem as alterações. Foi apresentado pela Presidência da Estónia um vídeo ilustrativo do país e dos seus objetivos para a propósito da Presidência da Estónia e foram encerrados os trabalhos. Está apresentado o relatório, espero ter sido suficientemente exaustiva na indicação das participações da nossa delegação de luxo e de grande participação nesta reunião, por isso manifesto aqui o meu agrado e a importância das intervenções que foram proferidas e da proatividade da delegação que compôs dos elementos que compuseram esta delegação à COSAC. Depois há um relatório também sobre que consta do ponto décimo, que é o relatório sobre a reunião de presidentes da COSAC, que decorreu em Tallinn nos dias 9 e 10 de julho, em que eu estive presente como presidente da Comissão dos Assuntos Europeus. Esta reunião foi composta, a composição da nossa delegação foi por mim, para a senhora então Antena, apoio técnico, com apoio técnico da nossa representante permanente na Assembleia da República, Maria João Costa. Como sabem, esta reunião de presidentes da COSAC abre sempre as novas presidências rotativas do Conselho da União Europeia. Decorreu, como disse, nos dias 9 e 10. Contou com a participação dos Parlamentos Nacionais, do Parlamento Europeu e dos Parlamentos dos países candidatos e como observadores da Suíça, da Islândia, da Geórgia e Noruega. A sessão de abertura foi assegurada pelo Presidente do Parlamento, Rigjo Kogu, da Estónia, que deu as boas-vindas, que deu um enquadramento sobre o mundo globalizado e os desafios do nosso tempo. Depois, o Presidente da Comissão de Assuntos Europeus, também do Parlamento da Estónia, deu as boas-vindas aos presidentes que se estreavam nesta, presidentes de comissões que se estreavam nesta COSAC de presidentes, a saber, a senhora Presidente da Comissão dos Assuntos Europeus das Cortes Gerais de Espanha, Soraya Rodrigues, e a Presidente da Comissão de Assuntos Europeus da Assembleia Nacional Francesa, Sabine Tellier, que pela primeira vez participavam na reunião. Foi adotada a agenda da reunião sem sobressaltos. As questões procedimentais e outros assuntos também foram explanados e anunciados sem também nenhumas objeções a assinalar. Foram apontadas as prioridades da presidência da Estónia do Conselho da União Europeia, que me escuso de enunciar porque foram aqui apresentadas em devido tempo pelo Sr. Embaixador da Estónia em Portugal. Depois fiz uma intervenção no âmbito desta apresentação das prioridades, saudando a Estónia pela sua primeira presidência do Conselho da União Europeia, desejando todos os sucessos nesta presidência. Fiz referência à prioridade enunciada pela presidência que tem a ver com o mundo digital, na Europa aberta, segura e protegida, inclusiva e sustentável, a questão do mercado da energia com especial enfoque para o mercado da eletricidade, que tem para nós, Portugal, um papel fulcral no desempenho da competitividade da nossa economia. Referi a necessidade imprescindível de equilibrar o setor bancário, referindo a União Económica e Monetária e a necessidade de concretização do seu terceiro pilar, o Sistema Europeu de Seguro de Depósitos, para assegurar o crescimento de uma União Europeia que possibilite a estabilidade desejada na economia europeia. Fiz referência também ao documento de reflexão sobre a União Económica e Monetária relativamente à criação de um Fundo Monetário Europeu e fiz de novo a apologia e a divulgação da iniciativa do Cartão Verde da Assembleia da República. Fiz referência aos grandes desafios que vivemos na União Europeia, o Brexit, os refugiados, as alterações climáticas, o mercado de trabalho inclusivo e justo e as questões de segurança e defesa. Pedi também que houvesse uma ligação cada vez mais estreita entre os políticos nacionais e europeus, sobretudo europeus, e os cidadãos. Fez também fizeram várias intervenções os colegas presidentes e vice-presidentes das comissões de assuntos europeus presentes. Estes trabalhos também tiveram um ponto sobre startups, a scale-ups, o potencial não utilizado da União Europeia. Foi uma questão muito focada nesta matéria e no empreendedorismo ligado às startups. Houve notas finais depois do encerramento feito pelo Presidente da Comissão dos Assuntos Europeus da Estónia, que agradeceu a todos os presentes. As notas finais encontram-se no site da Presidência da Estónia e da reunião dos presidentes, e é tudo o que tenho a assinalar. E gostaria de chamar a atenção, para finalizar a apresentação deste relatório, que o plenário da COSAC se vai realizar entre os dias 26 a 28 de novembro próximo, com os seguintes temas: futuro da União Europeia, aproximar a Europa dos cidadãos, melhores práticas dos parlamentos nacionais, mercado único digital, desenvolvimentos recentes dos serviços eletrónicos, construção de uma efetiva e sustentável União de Segurança e a dimensão externa das migrações, prevenir e combater a imigração irregular. Alguma observação sobre a apresentação do relatório? Não havendo nenhuma observação, passaremos então ao ponto seguinte, que tem a ver com... que é o 11º ponto, resposta ao 28º questionário bianual da COSAC. Proposta da resposta enviada na documentação da reunião. Senhores deputados que queiram comentar ou fazer adendas a esta proposta da resposta, têm o prazo da resposta até 15 de setembro, como sabem, mas têm este momento para fazer esses comentários ou propostas de adenda. Tem a palavra o Sr. Deputado Pedro Mota Soares.
Sr. Presidente, se me permitisse, nós até tentaríamos fazer uma coisa um bocadinho mais circunstanciada, compondo aqui mais alguma informação. Mas eu acho que há aqui três ou quatro coisas onde nós temos que tomar uma decisão um bocadinho mais estrutural. Por exemplo, nós dizemos muitas vezes que discutimos no âmbito da Comissão e não discutimos em plenário os documentos mais estruturantes, por exemplo, o documento que aqui está muito falado. Desculpa que eu, entretanto, perdi aqui o meu... está aqui, desculpa. Até só vou tentar citar aqui mesmo nas páginas. Mas nós dizemos que não discutimos em plenário o papel branco, o white paper sobre o futuro da Europa. Verdade seja dita, nós não fizemos um debate específico sobre essa matéria, mas nas vindas cá do Governo, num conjunto de apresentações, acabámos muitas vezes por falar sobre esse mesmo documento no plenário da Comissão, quer por iniciativa dos grupos parlamentares, quer por iniciativa do Governo, e até fizemos um conjunto de perguntas ao Governo. Eu não sei até que ponto é que nós conseguimos considerar com isso que há um debate em plenário, mas se nós não podemos dizer, pelo menos nas observações finais, eu acho que convinha referir essa matéria. De facto, nós não agendámos para um debate específico sobre essa matéria, mas várias vezes falámos sobre essa matéria. Sempre que nós estamos, por exemplo, no final de um semestre, de uma presidência, falamos sobre estas matérias em plenário. E eu acho que era importante, de alguma forma, referir isso. Não estou a dizer que seja logo na primeira, dizer que houve um debate específico, isso também não houve nesse sentido, mas pelo menos nos campos que temos aqui de observações, ir um bocadinho mais longe sobre essa matéria. Depois, na matéria em que falamos sobre o envolvimento da sociedade civil, das organizações da sociedade civil no Parlamento, verdade seja dita, nós não podemos ter organizações da sociedade civil a debater em plenário, não é isso que eu estou a dizer, mas nós tivemos sempre o cuidado nestas matérias, que são matérias mais estruturantes. Lembro, por exemplo, lá o TIP-TIP, onde fizemos um debate específico sobre esta matéria muito aberto. Portanto, sempre que há temas que são um bocadinho estruturantes, nós temos tido essa capacidade de abrir um bocadinho o Parlamento através de eventos, de seminários. Fizemos um aqui, é verdade que foi na legislatura passada, sobre o TTIP, mas ainda na sessão legislativa passada desta legislatura fizemos, ajuda-me aqui a senhora deputada Margarida Marques, três debates, um no norte, um no centro, um mais a sul, exatamente também sobre esta matéria. E, portanto, eu acho que aqui não é só ocasionalmente que nós chamamos a sociedade civil, acho que fazemos isto com um bocadinho mais de frequência. E, portanto, se a senhora Presidente quiser, eu posso tentar fazer aqui algumas referências em específico, mas, por exemplo, só nestas duas matérias eu acho que nós temos de ter alguma capacidade de comunicar também o que efetivamente estamos aqui a fazer, porque se alguém ler esta resposta só assim, não conhecendo muito bem o Parlamento Português, e verdade seja dito, isto vai ser analisado por gente que não segue todos os dias diretamente o Parlamento Português, até parece que nós não fazemos muitas das coisas que aqui efetivamente fazemos. Eu acho que tentaria também transmitir isso, com toda a veracidade, mas transmitir isso um bocadinho para a resposta que aqui temos. Eu acho que era possível tentarmos melhorar aqui alguns itens, porque efetivamente temos essa capacidade de dar resposta, nomeadamente no plenário, considerando o plenário o debate mais nobre entre aspas. Mas, de facto, foram várias as vezes que em plenário nós referimos estas matérias.
Muito obrigada, Sr. Deputado Pedro Mota Soares. Em relação à participação desta Comissão nos debates que envolvem a sociedade civil, há muitas matérias em que nós tivemos iniciativas, inclusivamente as reuniões com as audições de várias personalidades, nós temos aqui sempre divulgado, sobretudo na questão do Brexit, junto à comunicação social, a realização de audições para quem queira vir assistir. A comunicação social tem acedido com expressão a esses convites. Nas iniciativas que foram feitas pelo Governo de debates que foram deslocalizados, digamos assim, da Assembleia da República, foram iniciativas do Governo, por isso é que não constam do nosso plano neste relatório de plano de atividades ou deste questionário de plano de atividades. Mas podemos também fazer referência a essa questão nas observações, precisamente nas observações. E faremos isso bem como na questão que tem sido seguida sempre por nós e que tem, a propósito de outros temas, sido abordado, que é a questão do debate sobre o futuro da Europa. Em todas as intervenções, depois dos 5 cenários apresentados pela Comissão Europeia, sempre que tem havido um debate em plenário sobre a Europa, esta questão dos cenários e do futuro da Europa tem sido sistematicamente abordado. Por isso também caberá com legitimidade nas observações deste questionário. Tem então a palavra agora a senhora deputada Margarida Marques, sem antes dizer ao senhor deputado Pedro Mota Soares, que aguarda então as sugestões da redação que pretende que fiquem a constar das observações do questionário. Muito obrigada. Tem a palavra.
Muito obrigada, Sra. Presidente. É apenas uma pequena observação na sequência do que disse o deputado Pedro Mota Soares. E, efetivamente, a Sra. Presidente disse bem, ou seja, foram iniciativas do Governo. Estou-me a referir aos 3 debates sobre o CETA, mas foram iniciativas do Governo a pedido da Assembleia da República. Ou seja, o plenário aprovou uma proposta de resolução em que pedia ao Governo para as organizar. Portanto, foi este o quadro em que as iniciativas se fizeram e, desse ponto de vista, estou de acordo com as referências que fez o deputado Mota Soares.
Em todos eles houve participação de deputados da Assembleia da República e deputados ao Parlamento Europeu. Ficará então a constar deste questionário as propostas feitas pelo Sr. Deputado Pedro Mota Soares, que aguarda então o envio e que depois serão remetidos aos senhores líderes dos grupos, os senhores coordenadores dos grupos parlamentares para inclusão no questionário, se vierem a merecer, como espero, a concordância de todos. Passamos então com estas referências. Ao ponto seguinte, 12º ponto da ordem de trabalhos, designação de delegação da nossa Comissão para a Conferência Interparlamentar sobre Estabilidade, Coordenação e Governação Económica da União Europeia, que vai decorrer em Tallinn de 29 a 31 de outubro. A delegação desta Assembleia integra dois elementos cada das comissões do Trabalho e Solidariedade Social, Orçamento e Finanças, CAI, com o Bloco de Esquerda, CDS, PP e PCP, a designarem rotativamente um 7º elemento. Bem, isto não está expresso assim de maneira muito clara. É assim, como sabem, a delegação da Assembleia da República para esta Conferência Interparlamentar, exatamente, Exatamente. Resumidamente é isto. 6 elementos, um rotativo pelos pequenos grupos parlamentares. Cabe ao Bloco de Esquerda a designação do elemento para esta delegação, de acordo com a rotatividade que tem vindo a ser feita. Por isso, meus senhores, o prazo de inscrição até dia 29 de setembro. É preciso indicar os...
Sr. Deputado Inês Domingos, em nome do PSD.
Muito bem.
Indicaremos até à data.
Muito bem. Muito bem. Passamos agora ao... Passamos agora ao 13º ponto da ordem de trabalhos. Isto aqui. 13º ponto da ordem de trabalhos. Apreciação e votação das atas números 114 de 4 de julho e 117 de 11 de julho. 120 de 18 de julho e das visitas número 1 de 4 de julho à Agência Europeia de Segurança Marítima e 2 de, e segunda e número 2 de 11 de julho ao Observatório Europeu das Drogas e Toxicodependência. Coloca-se à discussão estas atas. Não há nenhuma observação relativamente ao conteúdo. Se não se opuserem, serão votadas em conjunto. Quem vota contra, quem se abstém, aprovadas por maioria, com a abstenção da senhora deputada Margarida Marques, por não ter estado presente nas respectivas reuniões a que aludem as atas em causa. Outros assuntos. Estamos a negociar, junto à representação da Comissão Europeia, a vinda do senhor representante da Comissão Europeia para as negociações do Brexit, Michel Barnier, durante o próximo mês de outubro, para um ponto da situação sobre o Brexit. Já esteve agendada esta vinda do senhor primeiro negociador para o Brexit, o senhor Michel Barnier, para este mês, mas como o senhor Michel Barnier pretende fazer outras visitas laterais aos membros do governo, não tinha tempo de agendar tudo para o dia que estava previsto, que seria esta semana, e então agora virá no próximo mês de outubro, quando soubermos da data efetiva da disponibilidade, avançaremos com essa informação, mas eu gostaria que esta sessão, que esta audição com o senhor primeiro negociador Michel Barnier fosse dada uma visibilidade grande à sociedade civil e à comunicação social. Por isso será feita na sala do Senado, exatamente para permitir que essa participação seja a mais ampla possível. E divulgaremos também, junto do público e da comunicação social, a vinda do senhor primeiro negociador Michel Barnier. É tudo por agora. Não havendo mais nenhum outro assunto a tratar, dou por encerrados os trabalhos da nossa comissão. Até à próxima, que será a próxima semana, terça-feira.